A próxima quinta-feira, 29 de agosto, vai ser o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E esta terça tem um evento no Rio de Janeiro para debater o impacto dos cigarros com sabor e do cigarro eletrônico. Vamos conversar com a enfermeira Mariana Pinho, que é coordenadora do projeto de controle do tabaco da ACT Promoção da Saúde, uma organização não governamental que atua na promoção e defesa de políticas de saúde pública. Mariana, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Mariana, esse evento no Rio de Janeiro que a ACT está promovendo tem a ver aí com o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é nesta semana, e dois, digamos assim, personagens, vamos chamar assim, estão chamando a atenção de quem milita nessa área de controle ou combate ao fumo. Cigarro com sabor e o cigarro eletrônico. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre os impactos que o cigarro com sabor e o cigarro eletrônico causam na sociedade e também aí nessa luta, nesse esforço para se reduzir o consumo de tabaco.
Ah, obrigada aí pela oportunidade. Nós somos uma organização da sociedade civil e a gente aproveita também datas como essa, né, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, para trazer alguns temas que a gente acha relevante para conscientizar, às vezes mobilizar. E a gente escolheu esse ano trabalhar com a questão dos aditivos de aromas e sabores e também cigarros eletrônicos. A gente sabe, e não só por dados científicos, mas também por dados revelados em processos nos Estados Unidos, de como os aditivos de aromas e sabores são estratégias das empresas de cigarro convencional, e agora a gente vê se repetindo com cigarros eletrônicos, para atrair novos e jovens consumidores. Porque algumas vezes esses produtos dialogam muito com as embalagens, então se é de cereja, ele tem muito vermelho, rosa, se ele tem menta, ele tem o verde, então assim, não só tornar também o produto, a embalagem, o invólucro atraente, mas também o ato de fumar, propriamente dito. Então, por quê? Né? Porque os aromas e sabores, eles tornam a experiência da experimentação, daquela primeira tragada quando é um jovem que nunca consumiu o produto, mais palatável, menos irritada, porque a fumaça do cigarro convencional, e até mesmo do charuto, cachimbo, eu estou falando de produtos fumígenos, né?
Sim. Assim,
ele é muito irritante se ele não tiver um sabor diferente, se ele não tiver uma coisa que refresque, como é o caso da menta. Então, ele torna a experimentação mais agradável. E além disso, não é só isso, né? Se fosse isso, já era muito negativo, porque você está favorecendo, estimulando que novos consumidores, muitas vezes jovens, experimentem aquele produto. Mas alguns deles são colocados no processo de preparo, de fabricação daquele produto, e que interferem também na capacidade do organismo absorver a nicotina. E isso é muito ruim, porque a dependência da nicotina, né, que é uma dependência química, ela se estabelece quanto mais o processo de estabelecimento da dependência, ela se estabelece com um impacto em nível cerebral de dose de nicotina. Então, se com a adição de certas substâncias que dão características de sabores, né, ou então mesmo de aromas, aumentam a capacidade do organismo em absorver a nicotina, mais rapidamente a pessoa se torna aditiva.
Agora,
isso é o caso, por exemplo, do mentol, né, que é usado em muitos cigarros.
Sim, então você falou aí do cigarro com sabor, né, uma tática, né, digamos assim, uma estratégia da indústria do tabaco para aumentar o número de consumidores diante aí da queda, né, de consumidores através das décadas, né, mas para manter aí um mercado. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho do cigarro eletrônico, porque já tivemos aqui comentários que alguns especialistas chegaram ao ponto de falar assim, olha, entre dos males o menor, é melhor ou menos pior você ficar no cigarro tradicional do que no cigarro eletrônico, chegado a esse ponto. Queria que você falasse aí um pouquinho do cigarro eletrônico, que não é, gente, o cigarro eletrônico não é regulamentado no Brasil, é proibido no Brasil, mas está aí. Diga aí, Mariana.
Bom, a gente costuma chamar, né, tecnicamente, dispositivos eletrônicos para fumar, porque são uma variedade enorme, Adriano, de modelos, sistemas, né? O mais comum que as pessoas costumam ver, especialmente entre os jovens, é um modelo que parece com um pendrive, ou ele é um pouco mais cilíndrico, né? Lembrando aí talvez uma caneta um pouco mais gorda, assim. E que solta o que as pessoas chamam de vapor, né? Então, por um sistema eletrônico, né, de carregamento e de aquecimento de um líquido, quando a pessoa puxa e depois exala, solta um aerosol branco, que as pessoas chamam de vapor, mas vapor é vapor de água, né? Claramente, isso não é um vapor de água, ele tem substâncias tóxicas, substâncias irritantes, substâncias potencialmente cancerígenas, né, e também tem nicotina, que eu já falei aí do prejuízo. Tem substâncias diferentes do cigarro convencional, né, ele tem uma quantidade de substâncias, hoje já vista em alguns modelos, em quantidade menor do que no cigarro convencional, mas tem substâncias que não tem no cigarro convencional. E daí, assim, os solventes, por exemplo, eles são altamente tóxicos, não, alguns deles não são liberados para inalação, eles podem estar presentes em alimentos, né, em preparos que vai para o sistema digestivo. E o nosso organismo, ele tem formas diferentes de tratar substâncias diferentes quando são inalados ou quando são digeridos. E isso causa um impacto muito grave, por exemplo, nos órgãos respiratórios, que é o pulmão, né, os pulmões.
Sim.
Então, esses produtos, eles são irritantes, tem uma doença específica de quem consome os cigarros eletrônicos e cigarros e outros produtos de vaporização, que o nome em inglês é EVALI, porque vem de uma sigla em inglês, né, que cigarros eletrônicos e vaporizadores, né, doenças e agravos relacionados a isso. Então, eles são graves, eles são produtos que fazem mal, mas não podemos dizer que eles são um produto de risco reduzido, né, de redução de dano, não, hipótese alguma. Até porque a gente tem visto que pessoas jovens que nunca fumaram nem cigarro convencional, nem cigarro eletrônico, são os principais consumidores desses produtos. Então, okay. Que redução de dano é essa, né? A pessoa não fumava e passa a consumir os produtos.
Ok. Bom, então, os cigarros com sabor e o cigarro eletrônico vão ser temas aí desse evento, né, que a ACT, Promoção da Saúde, promove nesta terça-feira no Rio de Janeiro. Queria que você falasse um pouquinho, então, desse evento aí que vai acontecer no Rio.
Ah, sim. Convido aí quem estiver ouvindo e seja do Rio de Janeiro, para conhecer a nossa exposição interativa, que vai ser na Biblioteca Parque, que fica na Presidente Vargas. A exposição começa às 11 horas da manhã e fica até às 18 horas. Então, a gente tem painéis que vão falando sobre os prejuízos dos cigarros eletrônicos e também do uso de aditivos, de aromas e sabores. Tem também um quiz, que daí a pessoa responde algum conjunto de perguntas, se acertar ganha um brinde. E na parte da tarde, a gente vai ter um bate-papo com especialistas, né, de 2 às 4. Então, a nossa presidente, a Mônica Andrés, vai estar presente, a Vera Luísa, que é secretária executiva da Comissão para a Implementação do Tratado Internacional de Controle do Tabaco aqui no Brasil. Vamos ter a Aline Borges, que é presidente da Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro, e vamos ter um pneumologista representando a Sociedade do Rio de Janeiro de Pneumologia, o Leonardo Pessoa. Então vai ser um bate-papo falando tanto dos prejuízos dos aditivos de aromas e sabores, quanto cigarros e outros produtos com aditivos, mas também falando do prejuízo dos vapes. E eu queria só adicionar dois
não.
pontos, né, que se referem...
Bem rapidinho.
Tá bom. A questão tanto de aditivos quanto de cigarros eletrônicos, a Anvisa já proíbe o uso de aditivos, mas a indústria do tabaco questionou judicialmente isso, e por isso que a gente não tem implementado essa proibição. E os cigarros eletrônicos, eles são proibidos e regulados desde 2009 no Brasil. E foi confirmada a importância dessa regulamentação agora com uma nova RDC emitida pela própria agência.
Ok. Inclusive, tem um projeto aqui no Senado, né? Isso aí pode ser um assunto para um próximo bate-papo.
Claro.
Que fala, procura regulamentar o cigarro eletrônico no Brasil.